Fiquei 6 anos sem comer carne por causa do Michael Jackson. Já usei maquiagem por causa dele.
Tudo. Por que, que o John Lennon não foi chamado no We Are The World?
Porque tava morto.
Tinha morrido, caramba.
Corta, corta.
Aquilo ali foi uma obra de arte, cara.
Não é um cara que você vai falar, Prince, vem aqui, vai ter 40 pessoas. Ele já não vai. Não.
Fala, meu povo! Estamos chegando mais um episódio do B3 mais um em 2024. Ice Blue! Olha o Ice Blue! João Marcelo Boscoli.
Muito prazer.
André Barcinski, esta enciclopédia. Quem você acha que é? O Barcinski é o PVC da música ou o PVC é o Barcinski do futebol?
Eu acho que o Barcinski chegou antes e acho que acabou inspirando, né, o PVC. Eu acho que sim.
Mas olha, gente, vocês estão assistindo a gente pelo YouTube? Dá o seu like, senta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe. Está ouvindo a gente no Spotify, no Apple Music, no Deezer. Bom, siga, compartilhe, divulgue, tá bom? É muito legal. E vocês que fazem os cortes não oficiais no TikTok, legal. Mas não precisa borrar o João, o Barça e eu, velho.
Tá rolando isso, não tá?
É o B1.
Tipo,
é o B1.
Tipo aquele programa de criminal.
Lembra,
né?
Quando o menor matava e borrava?
E a minha voz tá estranha.
Aí o Blue fala, parece o Frank Sinatra.
Nossa, os caras comprimem, botam delay, reverb.
Pô, qual que é a parada?
Ó, o tema de hoje é o seguinte. E é maravilhoso.
É.
O documentário que está no Netflix, do Uma Noite no Pop, que fala do We Are The World.
A maior noite da história do pop. Em português eu não lembro.
É bom, do We Are The World.
A noite que mudou o pop.
A noite
que mudou o pop.
Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, espero, B3, você ouve a gente, assiste a gente, e depois você vai ver que é uma obra de arte. Eu assisti duas vezes.
Duas vezes também.
J. Marcelo.
Diga.
É muito louco isso, porque... Lógico, é da nossa geração. Eu vi a música lançar naquele dia. Isso tudo eu vi. Mas não sei porquê. Eu nunca parei pra imaginar como é que aquilo tinha sido feito.
É. Sim.
E várias coisas chamaram a atenção, João. Primeiro que eu não sabia da importância naquele... evento do Lionel Rich.
É.
Não sabia que era naquele nível a importância dele. Aí você vê como os artistas reverenciam o Quincy Jones, uma coisa de louco.
É. Plim!
Plim! Plim.
É. Que pô, não aquela, dirige, hein?
Aquela,
não dirige.
Aquela frase do Quincy Jones, aquele cartaz que ele põe na porta, deixa seu ego pra fora e tal. Cara, o Bob Dylan é um capítulo à parte.
É demais.
Mas eu fiquei impressionado, João. Impressionado, cara, né? Porque eu nunca tinha. Você já nunca parei pra pensar como é que foi feito aquilo lá, velho. E é uma coisa de louco, né?
Eles aproveitaram a premiação, ia estar uma grande parcela da música pop que estava naquele momento nas paradas de sucesso. Acho que fica muito claro desde o começo. Harry Belafonte, cantor, ator,
ativista,
amigo do Malcolm X, amigo do Martin Luther King, amigo
esse
de todo mundo.
Bravo.
Esse aí é dos primeiros, né? É. Dos primeiros.
Onde os caras fazem uma homenagem legal que eles
lindo.
Cantam.
Ah, lindo.
Ele se emociona ali na hora.
Muito. Ele é de Barbados, né? Assim como a Rihanna. E aí ele realmente levou a ideia para o empresário do Lionel Rich e o cara comprou. Quando ele comprou, era um escritório muito quente, que tinha muitos artistas na sua conta ali, atendendo, clientes. E conhecia também os outros escritórios, né? Claro. E aí ligou pro Lionel Rich, ele comprou a parada. O Lionel Rich ficou tentando achar o Steve Wonder.
Alguma semana.
Mas o Steve não respondia,
Steve
etc.
Wonder porque doidaço.
Mesmo tendo telefone no carro, o Lionel Rich já tinha telefone no carro. Você vê quando o cara é bem sucedido, quando fala, você tem telefone no carro? Tenho. Mas eu tô em 84, né? Eu lembro que eu via nos filmes. A gente assistia. Eu levei uma vez um cobra, sabe? O cobra no carro, e ficava no carro assim, com todo mundo olhando. Aí ele comprou a parada, o Steve não podia, e aí o Michael foi chamado. O que interessante é pensar que os três são da Motown, né? Gravadora preta americana fundada em Detroit em 1958 pelo Berry Gordy, um ex-boxer amador que queria ser empresário de música. E como trabalhava em Detroit e tinha ficado em linhas de montagens de automóvel, resolveu fazer uma linha de montagem, né? Montar uma gravadora com aquela organização e funcionou muito. Lionel Richie era dos Commodores, Michael Jackson era do Jackson 5 e o Steve Wonder era, enfim...
O Steve Wonder.
Exatamente.
E aí começaram. E é interessante, você falou numa coisa boa, deu uma tensão mesmo, porque era naquela noite que tinha que acontecer tudo. Algumas pessoas vieram, o Bruce estava no final de turnê e veio o dia seguinte, o Bob Dylan, né, enfim, o pessoal.
Mas se não tivesse aquela premiação, seria impossível botar aquela 40 e tantos mega astros no mesmo lugar, na mesma
hora. Também é impossível, né?
Não, sim, mas a premiação, pelo menos, você tem a desculpa de que estava todo mundo em Los Angeles, né, na mesma...
Pô, como é que você tira tanto artista de primeira linha, só os top, você fala assim, top, né?
Você fala, o Quincy Jones está produzindo, o Lionel Richie, o Michael Jackson, o Steve Wonder estão envolvidos, Bob Dylan já disse sim, Paul Simon. É que a gente, eu mesmo, né, a gente não viveu nessa época, o tamanho do Paul Simon.
É gigante.
Ele fez uma carreira solo muito bem sucedida, mas o tamanho dele, Simon & Garfunkel... Muito grande.
Os dois juntos.
Billy Joel, né? A gente nem... Você não é nem fã do Billy Joel, também não escuto, mas o Billy Joel tá entre os 25 artistas que mais venderam nos Estados Unidos, ou os 20. É todo mundo muito grande. E quem era a época grande? A Cyndi Lauper, naquele momento, era uma pessoa que estava chegando. Achei boa. Quem nunca ouviu isso, né? Ela contando, eu mostrei a música pro meu namorado... E ele disse que isso não vai funcionar, então eu não quero participar. Não.
Que namorado dela é bom, visão.
Esse tem visão.
Os caras são bons de
música. Não, o single que tem o Michael Jackson no auge, o Lionel Richie no auge, porque o Lionel Richie apresentava o American Music Awards e foi super premiado. E o Lionel Richie é um compositor incrível, né? Assim, ele tem a manha, né? Como ele veio depois, o Burt Bacharach veio antes, ele veio depois. Então, por uma questão de idade e não de talento nem nada... É o Burt Bacharach Black, né? Cara, como ele é conhecido.
Mas que coisa maluca, né, Barça? Porque, pô, não tinha celular, não tinha comunicação. Que...
Tava tudo, gente, tava tudo certo. Nada. Tava tudo certo o mundo, né? Tava todo mundo. Ninguém
coisa funcionava.
Ninguém dali tava querendo falar com ninguém dali. Eu falava aqui do Blue, ele não sabia. Era tão melhor
tava
tudo.
Tava ótimo. Mulher.
Tinha um negócio chamado privacidade. Tinha. Havia mistério, né? Tinha. Nem tudo era público.
E o que eu acho legal do filme é que tem um quê de... Tem um mistério que eu acho que eles dão uma... Não foi tão mistério assim quanto o filme faz parecer. Porque, inclusive, né, é impossível você achar que 45 megastros vão estar no mesmo lugar e a imprensa não vai saber. Até perguntam, né, pro Lionel Richie na coletiva do American Music Awards, né? E aí, essa música que vocês vão gravar? Ah, chama We Are The World. Ele fala na premiação, né? Então, eu acho que não era tanto segredo assim.
Mas ele fingiu que não estava tão envolvido.
Mas não tinha
sabendo.
Celular, então a galera não sabia onde era, né? Tinha paparazzi na porta do estúdio, né? Tem vídeo disso aí. Mas não era aquela loucura que seria hoje. Hoje em 10 segundos...
Era uma incerteza, não
exatamente,
era certeza.
Exatamente,
cara.
Não era feito enxame, né?
Exatamente.
Hoje tem um Waze que te leva até lá.
É, exatamente. E o estúdio que eles escolheram é o A&M.
É, do Herbie Albert.
Você chegou a conhecer
sim,
o A&M?
Sim, sim, sim. Uma vez apenas.
Porque o A&M é um estúdio antiquíssimo.
Sim.
Ele tinha pertencido ao Charlie Chaplin, né?
Sim.
Ele foi o primeiro estúdio do Chaplin em Los Angeles, foi o A&M. Né? Quer dizer, que depois virou A&M, né? Uhum. E aí foi comprado pelo Herbie Alpert.
É, o Herbie Alpert, só lembrando, é um trompetista que com música instrumental nos anos 60, ele vendeu mais do que os Beatles no ano.
Sim.
Era o Tijuana Brass,
exatamente.
Né?
Exatamente. Isso foi um dos maiores.
A gente conhece todas as músicas e sem saber que é dele. E aí ele, com o dinheiro dessas vendas, ele junto com o Jerry Moss, fez o A&M e tinha, como é um homem de música... Atenção, pessoal que trabalha com música e não gosta de estúdio, não gosta de caixa de som, e a sala de audição é desse tamanho, e um monte de lugar pra você tirar foto pro Instagram, é música, né? Então eles criaram um super estúdio e um pequeno escritório. Não é hoje que é um escritório gigante, instagramável, e uma porra de um estúdio que não tem uma mesa de som, tem uma cadeira de som, né?
Enfim. Mas como diz o Bruce Dixon...
Banda toca e cantor canta.
Quem trabalha com música gosta de música e logo tem um estúdio ou uma sala de audição que caiba pelo menos três pessoas. Né?
Mas o que eu achei legal do filme, eu queria que o João comentasse isso, você que é um cara de estúdio, é que assim, eles não sabiam quem ia.
Não.
Não é? A verdade é essa.
Confirmação mesmo.
Eles tinham uma ideia de quem iria, né?
É.
Então tem aquele personagem que é...
Tom
que
Butler.
É, o Tom Butler,
exatamente. Né? Eu falava Tom Butler, porque eu nunca tinha ouvido, porque é B-H... B-A-H-L-E-R, é Baylor.
Baylor, né?
Baylor.
É. Que é o cara que faz os arranjos vocais.
É.
Esse cara tem que ser um gênio absoluto,
né? Ele fez uma música do Michael, aquela... She's out of my life. É dele essa música.
Mas assim, se você não sabe quem vai gravar na hora lá, quer dizer, as pessoas foram chegando e como é que eles sabiam quem que deveria cantar em que ordem? Isso é fascinante,
então,
né?
Então, ele pede pro Tom Baylor, que é um grande vocalista, cantor e arranjador vocal, um especialista na voz mesmo, ele pediu a melodia, ele botou a melodia, e aí ele foi vendo, fazendo combinações, como se fosse um jogo de montar, um quebra-cabeça.
Foi um quebra-cabeça.
Exatamente. Total. Tem já quem é garantido. Então, assim...
Michael.
O Michael canta esse aqui, porque senão ele vai embora e se tranca no armário e nunca mais sai. Esse aqui ele canta. Esse aqui é o Lionel Richie. Bom, o James Ingram, que é o cantor do Quincy, né, das coisas do Quincy, ainda tinha acabado de gravar um álbum solo, tava tocando no rádio, vinha de vários prêmios, né? Baby Come To Me, I'm All Be There, com Michael McDonald. Sim. Ele canta. Então ele pegou quem ele sabia que com certeza estaria presente. E aí, por exemplo, não sei se sabia se ia ser a Madonna ou a Cyndi Lauper.
Exatamente.
Eu preferia que tivesse sido as duas, mas sim, enfim, naquele momento...
Se tivesse que escolher uma, era a Madonna, pelo amor de Deus.
Pra qualquer coisa.
Na época
coisa.
Não, Benja.
Naquele momento estava estourada aquela música.
A Cyndi Lauper
era do momento. Então,
mas
tem uns cantores que são realmente dispensos comentários. Mas tinha uns ali que estavam lá porque a música tinha estourado,
exatamente,
né?
Exatamente.
O ficou, primo, claro. O primo do Barça.
Huey Lewis.
Não, mas o Huey Lewis era grande.
Ele era grande.
O Sports vendeu 21 milhões de cópias nos Estados Unidos. O Sports, do Rio Lewis and the News, The Harder Rock and Roll Still, vendeu 21 milhões.
E
eles
a gente
eram
tem
muito
que lembrar que tem muitos artistas lá que eram famosos só nos Estados Unidos e no Brasil ninguém conhecia.
Quem é aquele cara
Kenny Loggins.
Não, mas quem é aquele cara que vai
no
embora?
Brasil? É o Waylon Jennings.
Esse cara é gigante.
Esse cara é gigante. O Waylon Jennings é um cara do... É um cantor country americano do chamado Outlaw Country, tipo Country Fora da Lei. Daquela turma, ele, Willie
abandonou,
Nelson...
Abandonou. Quando ele...
Cara, ele é tipo assim, ele é o cowboy fora da lei. Ele é o gangsta rap da country music, né? O Waylon Jennings.
Ele foi super bem. O maior acontecimento da história da música e o cara foi embora.
Você conhece o Waylon Jennings e a carreira
dele... Ele ter ido é um milagre.
Ele ter ido já é um milagre, exatamente.
Ele ter ido é um milagre.
Ele é completamente a parte daquilo
e
ali.
E cá entre
entendeu?
Nós, né? Eu amo o Steve, né? Como se fosse um profeta pra mim, mas assim, naquela hora, três da madrugada, ele sacar um lance em Swahili, né, entendeu? É. Não, vamos cantar num dialeto e tal. Eu falei, gente, pelo
só
amor
explicando
de Deus.
Pra quem não viu o filme, o Waylon Jennings, esse cantor country, é o cara que abandona a gravação no
mas
meio.
Mas muito educadamente.
Sim, sim, ele fala, galera,
que brigar com
o
Steve Wonder parece que são 90 anos no inferno, não é isso?
Ele vai embora no meio da gravação.
Ele fala, pô, como é que... traduzir essa porra aí.
Isso aí é muito, muito para um homem do campo. Eu sou um cara do campo. Não
agora, o Prince foi um cuzão, né?
Foi. Muito.
Mas assim, também achar que o Prince...
O cara ganhou tudo naquela noite, mano.
Não, independentemente disso, mas...
Mas o Prince não é um...
Ganhou tudo naquela noite.
Ele
não queria dar essa
atenção.
Não, nunca foi. O Prince,
pelo contrário.
Não,
ele não é um
sozinho,
jogador... Exatamente. Ele não é um cara que você vai falar, gente, Prince, vem aqui, vai ter 40 pessoas. Ele já não vai.
Você acha que ele se arrependeu de não ter ido?
Acho que não.
Não, porque ele mandou uma música, né? Ele mandou uma música inédita, For the Tears in Your Eyes. Uma boa música e tudo. Mas acho que ficou chato ali. Eu acho que se ele tivesse sido convidado um pouco mais pra frente, um pouco mais maduro, você entendeu o momento do Prince, o tipo de coisa que ele representava e tal. E, veja, se você tomar uma garrafa de uísque inteira e sentar aqui, não é você. Você tá pegando o Prince no auge da explosão do sucesso, que é das drogas mais poderosas que tem, né?
Ele tinha acabado de sair do American Music Awards com um monte de... Tinha ganho do Michael vários prêmios.
Sim.
E tal.
Vários.
E
é disso
achar
que ele
iria...
Prince e Michael Jackson eram rivais?
O Prince diz que não. Rival, né, que vem de river, né, cada um de um lado do rio. Acho que eles estão... São duas margens de um rio, que é o mesmo rio, os dois, né? Ele diz que não, porque ele fala... Mas é, mesmo para falar isso, ele é provocador, né? Ele falou, não, eu não tenho... Da minha parte, não, eu sou um músico. E fica quieto olhando assim, né? Eu acho o seguinte, eu acho que fez muito bem para os dois isso... O Michael também teve que depois ainda engolir uma outra do Prince, porque o Quincy Jones tem um saco de Jó, né? Não sei se isso pode falar hoje, eu não sei quem é Jó, mas tudo
pode,
bem.
Pode.
Ele tem uma paciência gigantesca, porque ele chamou o Prince pra fazer um dueto com o Michael no Bad, né? E o Prince falou, foi até lá, ouviu e falou, não, obrigado, você é bobo, eu não quero participar. Você não é bad, você é um cara, um bom garoto, todo mundo sabe. Isso é uma música besta, você não devia gravar, e foi embora. Aí o Michael ficou bravo de novo. Mas ele foi infantil, ele foi, enfim... Foi...
Mas, por exemplo, para todos vocês, o Blue, vendo o documentário naquela música, qual você acha que foi o rolê mais aleatório? Você falou, velho, eu não tô acreditando de ver esse com esse. Que mais falou, bicho, isso aí nunca mais na vida vai acontecer.
Puta, mano, ali tinha...
O Cyndi Lauper com qualquer pessoa.
Não, eu ia falar
Cyndi Lauper com Quincy Jones.
Cyndi Lauper com Quincy Jones.
Diferente o universo.
E com o Ray, The Ray Charles.
Com o Ray Charles é duro.
Joe Perry com o Ray Charles.
Steve Perry. Canta bem, hein, meu? Canta bem, hein? Canta bonito, hein?
O Steve Perry nos Estados Unidos é Deus.
Sim.
Não, e ele canta.
Pra quem não sabe, Steve Perry é vocalista ex do The Journey.
Com o Joe Perry do Aerosmith, não, Steve Perry.
Agora você vê que até então, nem o Michael e nem o Lionel tava levando a sério também a música. Eu vi que ele estava tratando só quando o Quincy chamou no meio do voo, mano. Tá chamando uma parte de cara, não tem a música. E aí, a música? Cadê a música?
E ele...
O rolê mais incrível daquele aleatório que eu achei foi quando o Bob Dylan, que é um bicho do mato, né?
Pediu socorro pro Steve Wonder.
Pediu socorro pro Steve Wonder, cara. Aquilo é emblemático, cara. É tipo
a cena mais emocionante pra mim do filme.
Também foi aqui. Ele parecia uma criança chamando a mãe, né? Perdido numa estação de trem.
O Bob Dylan tá lá, já é um milagre.
É.
Porque ele numa condição normal de temperatura
até hoje
e pressão.
Ele não foi receber o prêmio Nobel dele.
Não.
Não foi receber.
E não vai. O Pulitzer. Pulitzer também, não esquece.
Mas ele foi lá, né?
Então,
aquela noite
cena do Steve Wonder com aquilo é demais.
Mas tem uma conexão sinagoga
só
ali também,
explicando,
né?
Só explicando para quem não...
Tem uma questão judaica ali também de alguns artistas que a gente sabe que tem uma relação religiosa e que se gostam e que são judeus que também se telefonam. Tem isso também. Do empresário, isso tem. Não é muito, sim, não é muito, não é muito tocado lá, mas o cara era na mesma sinagoga, ou a família conhece. Então tem isso é importante. Sim. Tenho certeza que isso teve um peso fora o Quincy o Steve Wonder. Tem, eles se conversaram. É que o especial, ele não mostra tudo.
Sim.
Teve um momento que não tá lá, que aquele negócio que foi pra porta, deixa aqui o seu ego, etc, etc. Mesmo assim, não funcionou muito. O Herbie Belafonte não solou.
Sim.
Vocês nunca pararam pra pensar? Como é que o cara que teve a ideia... Sabe por que ele não solou? Porque chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu tô fora, vocês estão discutindo isso aqui, você vai cantar uma frase ou outra, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo.
Ele
soltou. Não, não tem lá.
Sim, mas isso aconteceu?
Sim, aconteceu. Falou. Claro que sim, tem várias pessoas que reportaram isso, né? E o Quincy, quando ele falou com o Michael com o Lionel Richie, não era, hi, Smelly, que legal. Falei, porra, vocês estão aqui há 2 dias, vocês estão brincando. Deu um puto esporro nos caras. E ele tem uma altura moral.
Aquela hora que eles cantam a música do
Harry
era tipo uma homenagem pra ele ou era uma brincadeira?
Não, uma homenagem pra ele.
Começou
porque...
com brincadeira ou não, os caras...
Não.
Nunca é brincadeira. Acho que é um negócio de estúdio pra quebrar o gelo. Às vezes tá uma puta tensão e a gente tá aqui na bica.
Quando a câmera dá um close nele, você vê que ele sente ali um...
Mas é muita emoção. Né?
Pô, só o Astro cantando sua
exatamente,
música.
Exatamente, cara.
Não, e ele é um cara gigante. Um cara... tá louco. E é muito grande, gente. O Al Jarreau apareceu imitando ele. Johnny Mathis apareceu meio... Ele é antes do Sidney Poitier, né? Ele é um cara importante. Ele é latino, porque ele é da América Central. Entendeu? De Barbados. A Rihanna colocou Barbados no mapa agora, mas naquela época ele já tinha colocado no mapa, né? Com essa cantoria, o lance do acento. Enfim, ele foi muito importante. Aí chegou uma hora que ele ficou irritado e falou, gente, vocês percebem que ele não vem pro coro só. Ele vai pra última fileira lá atrás, como quem diz. Pô, depois desse... Gente, acordem, vocês não estão entendendo? Mudou tudo ali, né? E o Steve Wonder é muito inteligente emocionalmente, né? Porque ele mostrar pro Bob Dylan como é que o Bob Dylan cantaria pro Bob Dylan é um negócio que nem Bob Dylan esperava.
Então,
cara,
isso só pra falar pra quem não viu o filme, que é isso que acontece, né? O Dylan tá, ele não consegue, digamos,
não
encaixar...
Não é o tipo de melodia
não
dele.
É o tipo de música dele.
Ele é um bardo, ele é um cara que recita, né?
E aí tem uma cena no filme que é fantástica, que o Stevie Wonder senta no piano e imita a voz do Bob Dylan pro Bob Dylan. Falando, olha, canta assim, né? Tipo, é um negócio
que
absurdo, né?
Pra mim, a cena mais legal do documentário é aquela.
É
a mais emblemática.
Não, né? E o Steve Wonder levando...
Ah, o Ray Charles ao banheiro.
É demais.
Espetacular também.
Demais. É que musicalmente eu achei aquela lá... O Bob Dylan pedir uma ajuda pro Steve Wonder. Achei que nem se fosse.
Mas o interessante é que o Dylan é bom, pô. Você sabe disso, você pode dar uma aula aí. A importância que o Bob Dylan tem pra música, pra quem escreve, de trazer a importância da letra pra música popular, né? Você acha que o Steve Wonder é influenciado pelo Bob Dylan, ele amava o Bob Dylan.
No documentário a gente tem uma noção, porque quando os caras falam, né, do Bob Dylan, parece que estão falando uma entidade.
Sim. É, mas ele é mesmo, né? Eu amei, foi o momento mais lindo.
E aquela cena, quem é que fala? Eu não me lembro se era Quincy Jones, que fala, olha, agora nós vamos gravar o coral. Quem não tem condição de atingir, canta.
Exatamente.
A câmera pega o Bob Dylan, ele tá quieto.
Claro, claro.
Ele não abre a boca.
Sim.
Ele tá parado.
Sim,
velho.
Profissional também. Ele vai cantar junto com a Dionne Warwick, Bob Dylan. Não vai rolar.
Não, Dionne Warwick, dá licença. Veio de Las Vegas. Alguns vieram, né? O Bruce Springsteen veio.
É.
E eu lembro que eu era criança, né? E 14 anos, aí apareceu lá o We Are The World, né? E eu não sabia muito do Bruce Springsteen. Eu sabia dele do Dancing in the Dark.
Ele não era famoso no Brasil.
Não, e ele dançando na MTV direito. Lá, era um negócio que até o Adam Sandler imitou ele no Saturday Night Live,
igualzinho.
Cara, eu via o Bruce Springsteen, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, eu não acredito que o Quincy colocou o Steve Wonder e esse cara, né, quando era criança. E, cara, eu fui gostando, e vendo... Porque chega uma hora que você tem que ir pro microfone e entregar uma música que é, pode ficar super piegas,
sim,
é um hino, né? Cara, ele chega lá, ele entregou de um jeito, o negócio eu achei lindíssimo, que me conquistou mais.
O
eu passei, Bruce Springsteen, incrível.
Conquistou?
Não, o João tá
e falando. Você?
Não, em 85, quando o disco saiu, o Bruce Springsteen não era conhecido no Brasil.
Não.
Isso é uma coisa que
é
tem
importante
que ser
lembrar.
É, lembrar. Ninguém sabia quem ele era. Ele era famoso por causa do Born in the USA. Ele nunca foi tão famoso no Brasil.
Dance in the Dark, né?
É, mas no Brasil.
Não passava na MTV.
Não era.
Aliás, não passava na MTV daqui, passava na MTV de lá.
Exatamente.
Tô tão velho que eu tô confundindo as décadas.
Não, e tem
agora
vários artistas, como eu falei, Kenny Loggins, ninguém sabia aqui quem era.
Só conhecia por causa depois do Footloose Top Gun, né? Danger Zone, que é dele.
O Kenny Rogers era conhecido no Brasil?
Imagina, música country americana.
Tocava em FM, a gente lembra.
Willie Nelson era conhecido no Brasil?
Não, nada. Imagina.
Não. Esse é o único cara que o Snoop Dogg não aguentou o tranco, né?
Na verdade, uma parte de artista ficou conhecido no Brasil.
Por causa disso. Eu lembro que no Barros de Alencar, tinha
o concurso do Michael Jackson.
Tinha a Maika Jeca que ganhou. E aí tinha o cover do We Are The World, que um cara imitando o Quincy Jones e um cara imitando o Ray Charles.
A gente teve o nosso We Are The World depois, que foi aquela música da água. Da água, né? Que era a música.
Tem uma água pra beber, um copo d'água. Não, então, foi uma epidemia mundial de ajuda, né?
Outra cena que chamou a atenção foi quando o Bob Geldof, né?
Putz, foi lá.
Quando o Bob Geldof dá aquele discurso lá,
nossa,
os caras, cara, você olha a cara dos artistas, pô, o cara tá falando pra nata
ele
do pop
foi
americano.
Bem demais.
Foi bem, né?
Meu, mas ele deu uma chacoalhada, parece que ali os caras sentiram que...
Ali,
né?
Mudou.
Eu acho que ninguém... Acho, João.
Sim.
Eu acho. Não sei. Que eu acho que ninguém ali ainda tinha muita noção do que era o lance da fome na África, até o Bob Geldof falar aquilo lá, ou não?
Eu acho que ali foi o primeiro choque de realidade, né? E tem um negócio muito triste, né? Porque isso também não foi comentado lá, porque eu acho que é um documentário pra cima, né? Quando eles foram entregar a grana lá e a comida...
Na Etiópia.
E foram levar comida na Etiópia, né? Pegar grana para os fundos no entorno para levarem comida fresca e levar alguns mantimentos de avião de maneira simbólica para lá. O Herbert Lafonte foi, os Jacksons foram, o Michael devia estar ocupado fazendo turnê, alguma coisa assim, não foi. E a coisa mais triste que tem, e não foi falado lá, é o seguinte: eles colocaram algumas fotos de algumas crianças da Etiópia lá como inspiração. E muitas daquelas crianças, quando eles voltaram lá, algumas tinham morrido já, e famílias, e algumas não tinham mais condições de comer.
Nossa, que coisa.
Você não tem mais condição.
Sim.
Você dá a comida, não há mais o que fazer. Putz, isso é desconcertante, né? Porque foi uma sensação de vitória deles terem conseguido, mas foi uma sensação de muita impotência diante da desgraça humana.
Mas aí pergunto, Barça, Blue e J. Marcelo. Isso foi que ano mesmo?
85. Olha, janeiro de 85 foi a gravação.
Quantos anos se passaram. Por que que ninguém mais... Porque o mundo tá uma merda. O mundo não melhorou em nada, né? A fome não melhorou, o mundo tá uma bosta. Por que que os músicos nunca mais reuniram para fazer nada em prol de algo?
Cara, eu acho que até tentaram, mas não deu muito certo. Porque teve um We Are The World uns anos atrás, agora com Justin Bieber, não teve? Teve
Teve,
tá vendo? Eu também não sabia. Eu fiz um debate sobre esse filme no meu site lá, e um dos assinantes falou: ah, teve uma versão 20 anos depois que não deu certo. Vai ver que
eu
tem.
Não sabia. Não, mas como um todo, o mundo não deu certo, né? Não é só o We Are The World 2.
Eu acho que era uma outra época também, não tinha tanta informação sobre outros países que a gente música, tem hoje, não é verdade?
Era
uma novidade pra você.
A música perdeu sua força, os artistas que não estão nem aí com mais nada.
Eu acho que isso aqui, hoje, a gente pode, se for fazer uma homenagem e fazer uma metáfora, seria I am the world. E lá era We Are The World, né? Tava todo mundo dentro de um estúdio, você viu uma pessoa sentada, esperando 40 minutos em silêncio, olhando. E não precisando desse crack digital para ficar ali, que nem uma pessoa viciada. Eram seres humanos que, quando tinham que esperar, esperavam.
Sim.
Quando tinham que cantar, cantavam. Então é diferente. Eu acho que o individualismo desse momento histórico do mundo é uma dicotomia, porque você tem contato com todo mundo, ao mesmo tempo você está sozinho. Acho que esse individualismo chegou na música também.
E vamos falar a verdade, né? Não é uma música, é um disco que vai acabar com a fome na África.
Não,
são políticos,
é uma simbologia.
É uma simbologia, é um exemplo para outras pessoas, né?
É uma forma de você alertar
sobre
algo.
Muito mais do que o dinheiro arrecadado, né? Era uma forma de o mundo inteiro saber que estava tendo esse problema, né? Eu acho, porque o dinheiro arrecadado, quando você vê, é nada, né? Isso aí em um dia acaba.
Mas existe até hoje, isso eu não sabia.
Sim, sim, sim.
A entidade existe até hoje.
Existe.
Collier, eu não sabia, você vê, parece que é uma entidade secreta. A gente vive procurando informação, né? E gostamos de vários artistas que estão lá, diria quase todos, né? E eu não sabia, né, desse detalhe, né? Outra coisa interessante que eu acho que vale a pena para quem já assistir de novo e prestar atenção, é muito rápido, mas é uma aula, né? Gigantesca, né? Quando o Lionel Rich explica a decisão dele de como é que vai ser o hino. Como é que vai ser o hino? Ele falou, bom, a gente quer uma coisa marcial? Não. Aí ele pega, ele define por que caminho que vai em termos estilísticos, né, do gênero. Sim. Aí ele cria uma cadência e ele cria um tipo de melodia. Como ele é o Lionel Rich, já tá quase tudo pronto ali.
Sim.
Me lembrou muito, sem compará-los, o Paul McCartney no Get Back, começando a dedilhar. Tô fazendo uma música aqui. Começa, vem quase um Let It Be, mas já... assim, então a conexão que o Lionel tem com o ofício, o talento e a objetividade, ele ali em 10 segundos ele conseguiu explicar como tudo foi composto. Achei brilhante essa parte.
E você acha, João, sendo uma pessoa que trabalha em estúdio, que teve muita bruxaria de estúdio na pós-produção?
Não dava, né, cara, tanto. O que tem, assim, é que você tem uma inteligência ali muito grande, musical, né? Então, assim, primeiro, colocar as vozes dentro do que elas têm de melhor, pra exprimir, sacar que a Tina Turner, que tava What's Love, sempre rascante, sacar...
Maquiou primeiro, né?
O Tom Baylor sacar, meu, a Tina tem um grave lindo, ela vai cantar aqui, vai dar um drama e tal, sacar tudo isso. E aí, depois que tá pronto a base, né? Você, claro, tem um negócio de você colocando os synths, os instrumentos, onde tem uma coisa que não tá muito... Não tá lá, não tá perfeito, né? Se é que existe isso. Você colocar um acorde, um harmônico, aí abrir um efeito na voz e tal. Claro, eles têm lá a tomada. Porque vamos lembrar, é uma época que o artista pode ser Cyndi Lauper ou Steve Wonder. Entrou no estúdio, tá valendo... E ele tem que cantar,
cantor,
né?
Cantor.
E a banda?
Toca.
E se errar, e naquela época, se errasse 5 minutos pra rebobinar.
É isso aí.
Esquece, exatamente. Tem o tempo de rebobinar a fita. Então, assim, o take é uma coisa importante. E assim, cara, eu paro pro seguinte princípio. Naquele tempo, não. É, mas você ter um artista profissional, se ele não conseguir cantar uma frase de uma música tentando 8, 10 vezes... É. Aí é complicado. A única coisa chata é que hoje, com o computador, você tenta de novo. Pum, não deu, vai, de novo. Lá você tinha que parar a fita, voltar.
É. Sabe um negócio que eu senti falta? É lógico, você tem os artistas nata, danata. Mas acho que faltou mostrar, por exemplo, os músicos, né?
É que foi um outro dia.
Então, mas podia mostrar, porque, por exemplo, mostra os câmeras. Você viu o cara falando, eu nunca imaginei que eu não ia ganhar um puto.
Veja, lá você tem o John Robinson, né, da Chaka Khan and the Rufus, que é um dos caras, o baterista que mais gravou, né, agora chegou a essa conclusão. Paulinho da Costa, sempre ele. Então, assim, eles também estavam numa de...
Eles botaram a música, eles tocaram no dia seguinte?
Não, dia anterior.
Não, eles fizeram a base, vozes, faz edição de voz no sentido de mute, não tem jogar pra cá, passar afinação, esquece. Afinação é da placenta, ou tu tem ou tu não tem, né? Não vai ser num software que você vai resolver em 84, 85. Hoje é uma mata. Sempre falo que se eu soubesse que ia ser assim, eu teria sido cantor, né? Verdade, poderia, né? É. Se eu soubesse disso. É. E depois vem a cobertura de teclados, aquelas aberturas e tal. É muita gente. Você pega a ficha técnica dos músicos, é barra pesada. Agora, é muita gente.
Você acha a música, o We Are The World, você acha legal pra caramba? É uma música... Esquece agora de tudo que é a música. Você acha legal? Te comove?
É música funcional.
Eu quando, na época da música, eu achava...
Bobo, né?
Bobo.
É ingênuo, né?
Mas sem agora veneno. Eu vendo um documentário e vendo... Puta! Aquilo ali foi uma obra de arte, cara.
Você parou pra ouvir de novo a música depois de assistir o documentário?
Aí parei pra ouvir a música, porque aí você vê que, porra, o cara mapeou toda aquela parada, foi um estudo... Agenda, logística,
tudo.
O convencimento das pessoas envolve muito, muito ego dentro do bagulho ali. É muito artista poderoso, muito cara chapado de droga junto. Ali foi aquela noite, realmente o nome tá certo.
Isso é uma coisa interessante, né? Os artistas que saíram daquela premiação... Muitos deles sabiam, vamos fazer uma gravação, mas os caras não sabiam o que era, eu acho.
Chegou lá, zerou a loucura.
Zera. Você entra lá, tá o Ray Charles, o Bob Dylan e tal. Eu duvido que as pessoas soubessem que ia todo mundo lá.
Vamos fazer a escala de grandeza, né? Assim, não precisa ser quem é o maior, menor, mas primeiro nível de grandeza estelar pro mundo da música.
Pra mim, Ray Charles.
Então, você chega lá, Ray Charles é o maior de todos. Ele inventou esse negócio todo. Ele inventou o soul e renovou o country. Ele é o cara. É. De jazz. Ele inventou o soul music, ele foi respeitado como músico de jazz e depois ele criou o álbum de country, que é o mais importante que já foi feito.
Eu acho que é Ray Charles embaixo, um pouquinho embaixo. Stevie Wonder, Bob Dylan.
E Michael Jackson?
Michael Jackson.
É.
Não é?
Eu acho que sim, talvez.
Tô comparando Bob Dylan e Michael Jackson.
Em termos de grandeza, sim.
Eu acho que é.
É, naquele aí... momento, o cara entrar e ver o Michael lá, tipo, nossa, a Coca-Cola tá aqui, na Coca, não, a Pepsi, isso, no caso.
Mas o Mickey Mouse está aqui dentro, muito grande, né?
É isso.
Mas também
mas
os caras
não... o Bob Dylan é uma entidade, o Michael Jackson não era.
Poxa, naquele era, momento 85, era.
Uma entidade?
Naquele momento era.
Um cara fudido, tinha acabado de estourar.
Pô. Não, ele tinha sido capa da revista Time.
Mas, sim, mas não era uma entidade que nem o Bob Dylan. Os caras não entravam e falavam assim, uau, o Michael.
Acho que sim,
uau,
cara.
Bob
sim,
Dylan.
Cara. Você sabe, né? Ele tinha lançado o Thriller 3 anos antes, né?
É, ele vinha assim, o Michael...
Mas como uma estrela pop. Fudido.
Foi o cara que dissolveu o Rádio Preto e Rádio Branco nos Estados Unidos, cara, entendeu? O cara assim, Beat It tocou em Rádio Preto que não tocava rock... rock tocou em Rádio Preto.
Mas tem umas cenas lá constrangedoras, cara. Falando sério.
Quais?
A Cyndi Lauper cantando é constrangedora.
Mas sabiam que ela cantava
Bruce
assim.
O Prince, que eu adoro, quando ele tá gravando ali sem...
É.
Só o vocal.
Mas tá bonito.
Aquele rock.
Mas é bonito. Não, ele via... Não é? Mas...
Aí eu lembrei do Barça na hora.
Não, mas ele... Não, sim, mas ele vem do final de uma tour.
É.
E o cara ficou um ano e 90 meses, assim, excursionando. Terminou... numa quinta, No sábado ele tava lá, entendeu? E o cara falou, ele nunca terminou uma turnê e foi trampar. E ele foi. É. Isso é muito moral. Acho que quando o cara ouve o nome, porra, Willie Nelson também.
É, é gigante, né?
Willie Nelson, Bob Dylan, Ray Charles, Steve Wonder,
Diana Ross.
Diana Ross, gigante. Turner. É a mãe dessas bandas todas de Destiny Child, TLC, En Vogue, Sister With Voice, Emotions. Tina Turner tá louco. Não, aquilo lá é o universo tá, parou pra ver.
O que eu acho mais engraçado é o coitado do Huey Lewis tendo que tendo que cantar no meio daquela galera
gostei.
Toda. Deve
eu desafinei pra ver se vocês notavam.
É
demais.
O cara deve ter... E o Billy Joe era gigante nos Estados
Unidos. Gigante, cara. Era a década de 70, lembra? Era a década do pianista cantor.
Puta, eu vi ele tocando com o Elton John um show no Madison. Tá louco, velho. 16 milhões de pessoas dentro do Madison Square Garden.
Então, eu não lembro exatamente.
Ele é recordista do Madison Square Garden.
Ele é o quê?
Ele é recordista de apresentações do Madison Square Garden.
Caramba.
É o cara que mais lotou e mais tocou no Madison Square Garden.
Se fosse fazer um We Are The World hoje, por exemplo, não estou comparando...
O primeiro era o autotune. O autotune tinha que estar lá, não é?
Sim.
No lugar do Quincy Jones, né?
Não, quero só fazer uma parte aqui. Ele tá falando do autotune, sim. É que o autotune como uma metonímia,
explica,
né?
Pra quem não é...
Como
sabe
um nome
que é
e tal. De um software que corrige a afinação, ele não é usado só pra isso.
Sim, sim.
Claro, isso aí a gente tava falando sobre a afinação de ter que cantar mesmo, sim, se referindo a isso. Mas ele é usado artisticamente hoje como, sei lá, o Hendrix... Com a saturação, com a distorção, com o pedal, o Herbie Hancock com o vocoder, com os efeitos, é usado como um efeito. Agora, sem o autotune, acho que hoje não ia rolar, né?
No lugar do Quincy Jones, você
põe um hoje. Não, mas hoje.
Não, põe um coach vocal.
É, exato.
E aí tem golpe de glote, belt. Eu já perguntei para todo mundo que eu conheço, cantores e tal, o que, que é isso? João, não tenho a menor ideia.
Eu também.
Mas você
obrigado,
falou lá no ar.
Pensei que você sabia.
Pensei que você sabia. Falei, João, eu não sei, mas eu fico sem graça de não saber. Eu finjo que eu sei. Mas é um negócio que não sei. Enfim.
Mas essa nutelagem, ela tá em tudo que é lugar. Não é só na música. Tá em tudo. Hoje, as pessoas querem usar termos para explicar o inexplicável. Né?
Outro dia o cara falou assim:
Seu amigo um dia tava num programa de futebol.
Que amigo?
Foi 10 do seu time, o Roger Flores.
Roger Flores.
Onde ele explicou sobre a bissetriz da bola.
Bissetriz?
É isso. Aí você vai pra música, é isso. Os caras hoje querem.
Mas
precisa...
eu sabia que a bola tinha bissetriz. Tem? Caramba, eu pensei que
não sei nem o que é isso.
Então.
Mas, ó, voltando a We Are The World 2024.
Ah, se tivesse, vamos lá.
Se fosse
não,
hoje.
Não ia acontecer.
Não, claro que não.
Não, esquece.
Cada artista tem 70 assessores junto.
Tudo bem. Exatamente,
não,
por isso.
Óbvio que não teria. Mas supondo que, e não vou comparar, porque é igual comparar a seleção de 70 com qualquer coisa depois disso. Quem seriam os artistas? Dá 10 artistas. Fala assim, então, meu caralho, de agora.
Não, calma, calma lá, não. Peraí. O senhor quer os mesmos critérios lá da época ou.
Não dá pra usar os mesmos critérios da época.
Não, porque lá.
Talento, só então, os talentos de hoje.
Não, o senhor passou por um ponto importante e não parou.
Batido.
Só manobrar e voltar. Eles pegaram as pessoas mais famosas do show business e cruzaram com as paradas
gênios
de sucesso. Certo? Cruzaram. E o resultado não é ruim. Desculpa, você tem... Todo mundo que tá lá canta. De um jeito ou de outro. Você pode falar assim, vai, quem são as pessoas que menos cantam lá? Huey Lewis, Cyndi Lauper, King Carnes ali se vira ali e tal. O resto, todo mundo canta, bicho. Esses que eu falei também cantam, mas não são ultra especialistas que você, se for pra uma ilha deserta com um estúdio, você não vai levar essas pessoas. O resto... Todo mundo com partitura, que também não é necessário, mas por acaso com partitura para ver a letra e tal. E todo mundo canta muito, entendeu? Hoje, a parada de sucesso, você tem as pessoas que fazem muito sucesso e cantam. Mas você tem um monte de gente que não teria tecnicamente como gravar. Então
junta 5 que cantam e 5 que não cantam
nas paradas. A gente tem que chamar. Bom, a primeira é Taylor Swift. Se a Taylor Swift não tiver no We Are The World de hoje, não rola. Rihanna, se não tiver, ela não é lá do We Are The World, é de Barbados, mas o Bela Fonte também não.
Billie Eilish.
Billie Eilish tem que estar, essas três tem que estar. Beyoncé, dá licença, tem que estar. É, e hoje, tá? Não briguem comigo. O Usher tem que estar. Acabou de cantar no Super Bowl, é grande.
Bruno Mars.
O Bruno Mars, com certeza.
Tem que estar.
Quem mais?
Ah, deve ter.
Eu pedi 10, faltam 3.
Esses country, todos.
Né? Todos country, todos. O country, quem que você quiser. Joga no, porque assim, são todos muito grandes. Tem o Bro Country, né? Que é a fusão que o Nelly fez com aquele George Florida Line, né? Que misturou.
Olha, eu confesso e agradeço pela minha ignorância. Eu não sei o que você está falando.
Não, legal que o legal é que o Drake, o Justin Bieber e o outro que... Como é que chama aquele que tem uma filial do McDonald's lá do Michael Jackson? Como é que chama? O... Eu fui no show. Porque o cara
filial do Michael Jackson.
O cara tem lá, ruizão, né? Mas é bom. É, como é que chama? The Weeknd. O cara não tem nem o nome, o final de semana. Ou o feriado, pode ir lá também, mas não vai acontecer nada, entendeu? Talvez Lady Gaga, enfim. Não sei. Tem muita gente, né, competente.
Eu tava vendo outro dia o canal daquele Rick Beato, que é um canal maravilhoso.
Não, o Rick Beato é demais, o cara é craque.
Ele tava entrevistando um cara que eu adoro, se chama Ted Gioia, é um cara que escreve e tal. E o Ted Gioia falou um negócio muito engraçado. Ele falou assim: olha, a Taylor Swift é a maior estrela do mundo hoje em dia, né? E tem uma parcela gigantesca da população mundial que nunca ouviu uma música da Taylor Swift, não é verdade?
Uh-huh.
Ele falou assim: hoje em dia a gente tem artistas, os maiores artistas coaches do mundo. Tem artistas que só são conhecidos por um grupo de etário, por um grupo, entendeu? É uma coisa que não tinha antigamente.
Não.
Antigamente, Michael Jackson, todo mundo conhecia o Michael Jackson. Criança conhecia o Michael Jackson, adulto conhecia o Michael Jackson. Eu fiquei pensando nisso, que eu acho que
tem razão. Tem um livro que chama Como os Beatles Destruíram o Rock and Roll, How the Beatles Destroyed Rock and Roll, que ele fala disso, que é esse curto-circuito que é o pai gosta, o filho gosta, o neto gosta. E aí você não tem nenhum tipo de tensão de gerações, né? E isso acontece.
Mas hoje... We Ultra Are The segmentação. World, match lá, Taylor Swift, vai ter 80% da população mundial, nunca ouviu uma música da Taylor Swift.
É bizarro. Bruce Dixon, que você entrevistou, ele falou da Taylor Swift.
Agora, interessante, vamos falar de rap.
Ele falou um negócio da Taylor Swift, que ele falou, se a Taylor Swift não existir mais amanhã,
ele falou,
não acontece absolutamente nada. Nada. Se o Iron Maiden não existir mais, vai ter uma multidão que vai ficar ensandecida.
Não é verdade, gente.
É verdade.
Não é. Eu acho que ele está puxando a brasa para a sardinha dele.
Eu não escuto Taylor Swift, eu sou um homem velho de 53 anos, mas assim, ela, você tem o Elvis e você tem ela, cara. Ela vai ficar desse tamanho. Pode esperar.
Taylor Swift?
Tá brincando, cara. Já tá num tamanho que não tem volta, irmão. É como a Billie Eilish. O pessoal achou que era uma brincadeira de...
Não tem como voltar.
Não
tem.
Não, não tô fazendo muito julgamento grande. De valor.
Você botou Taylor, Swift na mesma frase do Elvis em termos de...
Grande coisa o Elvis Presley também, né? Cá entre nós, né?
Você tá brincando.
Pra vocês, cara. Dizem muita coisa.
Ah, pra vocês que vai vir com esse papo que os brancos...
Sim, você acha que o Ray Charles... O Elvis Charles, é ruim. Não diz que é ruim, mas o Elvis é o Elvis. É um cantor de
tá
casamento.
Tá louco. O Elvis é um... Que cantor de casamento?
Você tá louco.
Você vai deixar? Elvis é cantor de casamento?
Imagina,
velho.
Copiou, cara. Não. Roubou os passos do cara roubou os passos do Forrest Gump.
Você não vai falar nada?
O Elvis copiou o Forrest Gump.
Elvis é cantor de casamento?
Não, é cantor de casamento.
Por favor, Barcinski. Ele não pode falar isso.
Ele nem gostava de música, o Elvis, gente.
Não, eu gostava.
Como não gostava? Se trancou fazendo 3 filmes por mês lá no lugar.
Não, imagina. O Elvis... Ele
é lindo, ele canta legal. Só faltava na América. Veja só uma coisa, Barcinski Benja. Não existe na América um cara virar número 1 em 1950, 60 e não cantar porra nenhuma como acontece em outros lugares.
Sim, sim.
Você entendeu? Lá não tem essa. Então, cantar bem e ser bonito, beleza. Agora daí até
agora,
achar.
Não, tudo bem. Agora vamos lá.
Você acha que o Elvis vai ser... Você acha que a Taylor Swift não vai chegar do tamanho do Elvis?
Nossa, é difícil. Tamanho do quê?
Cara, de ter não, assim...
Porque vai vender, lógico. Hoje
não,
vai vender muito mais.
Vai ter tudo. Vai ter a rua Taylor Swift, vai ter o bairro Taylor Swift.
Não,
vai ter Taylor Swift sendo imitada em Las Vegas. Ela vai ter um teatro construído pra ela em Las Vegas pra viver. Vai ter a Taylor Swift Land. Gente, vocês não perceberam o tamanho dessa mina.
Não sou advogado do diabo do Elvis, mas o Elvis gostava muito de música. Era um cara que sempre fez questão de falar das suas influências, isso é verdade. Ele não é o Pat Boone, ele não é um cara que se apropriou da música negra e falou, não, isso aqui não existia, eu que inventei. Pelo contrário, tanto que os pioneiros do rock amavam o Elvis.
Sim, sim.
Eu fiz uma matéria outro dia...
Paul McCartney?
Não, os pioneiros mesmo. O Chuck Berry, por exemplo, sempre falou bem do Elvis.
É verdade, é verdade.
Sempre. Little Richard sempre falou bem do Elvis. Peraí.
Quem é? O pessoal do SAMU veio pegar o João. Pode entrar.
Eu fiz outro dia, a Negra ali, que a gente teve aqui, uma graça de pessoa super legal, deu uma declaração falando, ah, o Elvis roubou coisas do rock. Que é uma... É uma acusação feita pelo Public Enemy no início da carreira, falava isso, né? Tem uma música, né, do Public Enemy que fala Elvis roubou, não sei o quê.
O Elvis não significa nada pra nós.
Nada.
É o que eles falam na música. Nada. Tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu fui pegar opiniões de artistas negros sobre o Elvis. Cara, é impressionante.
É?
Tipo, Little Richard, eu agradeço todos os dias a Deus por Elvis ter existido.
Pra divulgar o trampo dele.
É, exatamente, cara.
Mas é uma decisão empresarial, não musical.
Não era, cara. Não era. Nenhum.
Eu me preparei as férias inteiras pra irritar
James
os beijos.
Chuck Berry, que Little Richard.
O James
Richard.
Brown falava?
O James Brown adorava o Elvis. Porque achava que ele era muito respeitoso com a música negra. Falando, pô, o Elvis era um cara que era 100%.
O mínimo que ele tinha que fazer, chupinhando a
mas
música
gente,
preta.
Oh, mas muita gente não fez isso na época, Blue. O Pat Boone, por exemplo, ficou bilionário nos Estados Unidos cantando rock de uma versão mais fofinha e açucarada. E ele não ia pra imprensa como Elvis ia e falava assim, olha, eu adoro essa banda aqui, essa banda de negros dos anos 50 que eu ouvia. O Elvis sempre fez isso. Quem lê...
Você tava falando que eu acho que ele é tudo isso.
Não. Vocês caguejam. Você quis criar um personagem que não existe.
O Elvis...
Mas eu levantei a bola. A gente não combinou nessas férias que a gente ia criar uma polêmica.
O Elvis não
levanta
era,
a bola e o cara
o
corta.
Elvis não
depois
era
é o contrário,
galera.
Não esquece.
Ele não compunha música. O Elvis, ele interpretava músicas, né? Ele era que nem o Sinatra.
Sim.
Não, mas ele sempre falou dos artistas negros que ele ouvia, sempre.
Tem uma história bonita do Colonel Parker, que é o empresário dele, com o David Bowie. Eles eram da mesma gravadora.
Da RCA.
E o Colonel Parker falou, pô, você podia compor pro Elvis, tem tudo a ver, vocês tinham que ficar juntos e tal, fazer coisa juntos. Ele compôs Golden Years.
Sim.
E o Elvis nunca gravou.
Ô, João, por que o John Lennon não foi chamado no We Are The World?
Porque tava morto.
Tinha morrido, caramba.
Ah, é?
Esqueci.
Esqueci. Corta.
Deus me perdoe.
Eu achei que... Não, pode falar.
Corta do beijo, hein? Corta do beijo, hein?
Sabe o tinho, sabe o tinho. Nem falar. Corta aí, filha da puta, porque... Eu vou te falar. Eu confundi que o John Lennon morreu em 81, né?
8 de dezembro de 80.
Eu confundi com 91, velho.
Corta.
Eu confundi. Agora a produção, imagina.
Ele chamou. Ele
falou isso, só um minutinho.
A sessão ia ser produzida pelo.
Por quê?
Chico Xavier.
Só um minutinho.
Você acha que essa produção maldita, depois que eu fiz no programa passado, você acha que eles vão cortar?
Só um minuto.
Mas lógico que eu tava brincando do John, né?
Não tava brincando. Deixa eu falar só uma coisa.
Que bosta, velho.
Filhos. Se vocês estiverem vendo essa imagem, meus dois filhos queridos, eu já não dou mais aqui. Eu escondi essa fita a vida inteira e 10 anos depois da minha morte, vocês estão vendo. Mas vocês vão ver agora por que eu escondi essa fita, meus filhos. Obrigado. Pronto. Você não vai aparecer nunca, Bia. A gente não vai deixar isso aparecer. Você não pode perguntar por que o John Lennon...
No meio dessa corja aqui? Lógico que vai. Aqui não tem um que presta.
Não, aí não tem.
Não,
não
sabe
tem
por quê?
Como.
Porque eu lembrei... Não, olha que coisa maluca. Eu lembrei do Imagine.
Crash Stupid.
We Are The World.
Eu lembrei do Imagine.
O McCartney estava vivo. Por que que ele não foi? Porque ele é inglês. É USA for
Reference. Eu lembrei do...
Teve
um
band-aid.
O Paul McCartney teve dor de barriga.
Eu lembrei do John Lennon cantando Imagine.
Tem tudo a ver.
Que tinha tudo a ver com o...
Sim.
Né? Ele fez o quê? Em 79?
Não, peraí, o quê? Não dá pra... Não,
71? Imagine é 71.
Não dá pra comparar, né? A música Imagine e a música We Are The World.
Não, agora essa daí...
Por que não?
Pode deixar o
Imagine
beija lá,
permaneceu,
sem empurrar ninguém.
Não, o pessoal me borra nós. É o B1. É o Blue. Não, deixa eu te falar.
Não, a canção do Imagine é uma canção que vai caminhar cada... Passo
você diz musicalmente
século.
Muito melhor que We Are The World.
Não sei se é melhor, mas ela ficou ela consegue tratar
Imagine
de...
Imagine é melhor que We Are The World?
Ah, como ah, sim, canção, claro. Como que me menciona, sim. Claro. O We Are The World, gente, vamos lá, é um jingle
sim.
Muito bem feito, porque é uma música que tem uma causa. É. Gente, tem um monte de gente que vai cantar, tem que falar que a gente precisa ajudar os nossos parceiros de planeta lá que estão sofrendo, se eles estão sofrendo, a gente está sofrendo, somos um mundo só e tal.
Sim.
É difícil fazer isso sem ficar muito piegas, é porque o Quincy Jones estudou com a Nadia Boulanger, o cara, porra, ele que inventou grande parte da elegância da música americana vem de Quincy Delight Jones, que não dirigia.
E o...
Por que ele vai dirigir se ele é Quincy Jones? Imagine... Alguém dirige, né,
cara? É, no final é legal ele pegando carona com o cara. Lógico. Né? O Imagine, a Imagine é uma música que ficou meio marcada como uma coisa xaropada, assim, mas quando você vai ler a letra é comovente pra caramba.
É, porque é difícil, a gente já falou disso.
Ele tá sugerindo um mundo sem religião, ele tá sugerindo um mundo sem...
Imagina um mundo sem nada disso,
imagina,
é bonito. É que depois você pega a música e né?
É que nem Caminhando e Cantando, né?
Exatamente, exatamente.
Pra não dizer que não falei das flores.
O Pelé quando foi pro Cosmos,
sim.
Lembra o que ele falou lá no dia?
Sim.
Ele falou, love, 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 tiraram o sal do cara.
É. E aí depois o Caetano fez, quando o Pelé disse love, love, love. É lindo, a única força realmente transformadora, ele falou três vezes, porque era a única solução, o amor, e sublinhou, fez uma coisa mítica, que eu não sei nem de onde vem essa sacada do Pelé, coisa que é inexplicável, né, pela...
É, eu achei engraçado, né, se a pessoa fala alcance. De paz, de amor, os caras tiram o sarro.
É, gente que nem você, velho.
Eu vou ser o Cássio. Se as pessoas não falam, pô, mas esse cara também...
Agora, xinga alguém pra você ver.
É que Imagine realmente aí foi usado em 1 milhão de comerciais, e aquelas coisas, né, um monte de gente tocando em casamento.
Sim,
aquelas
festa
coisas,
da empresa.
Virou uma coisa meio cafona, meio brega, mas a música é muito
legal. É, camp, a música é boa. Se você consegue, várias outras músicas que gostamos, a gente cansou, né?
Sim.
O Edward, é claro que é bem feito. É isso que eu acho. Eu acho que é uma engenharia... geral, uma sacada, ideia, muita inteligência musical. Sim. Mas você não vai... Você já ouviu alguém tocando We Are The World em algum bar do mundo?
Ah, mas nem tem como, né?
Não, there comes a time da, da,
this, we are the... Ah, mas a graça é você ver aqueles monte de vozes.
Tem músicas que...
O Joe, a música O Imagine já dá pra você já ver tocar.
O Imagine tem uma dor confessional. Parece que alguém realmente sofrendo ali.
Não, eu lembro do... teve os Metal, fizeram o Hurricane.
Fizeram, né?
Foi bem legal.
Foi legal?
Foi.
E era para arrecadar dinheiro para onde?
Para Finlândia? Para África também. Para onde?
Para Finlândia, para a cena de metal extremo da Finlândia. Arrecadaram muita grana, não? O metal?
Ah, acho que não, mas a música é legal,
acho
o clipe é legal.
Não, me lembro,
a música é legal. É legal pra caramba. É, então, quem encabeçou foi o Dio. Ah, ele vai criticar, porque é metal.
Não, mas o Dio não começou como metal. O Dio era um crooner.
O Dio era crooner de doo-wop.
É, doo-wop. Você vê o que um condomínio atrasado não faz. O cara fica com raiva e fala, eu preciso pagar isso aqui.
Metal.
Eu adoro o Dio, viu? Ele é bom.
Quantos discos, quantos singles venderam do We Are The World?
Eles falaram lá, não sei, Benja. Eu não me lembro. Eu vou ver aqui agora. Porque tem o single que saiu primeiro e depois tem
o The World no Spotify também? Tá, tem também no Spotify?
Tem.
Continua aí?
Deve ter, mas eu não sei. Não sei.
Vamos ver aqui, ó.
Eles falam que arrecadou não sei quantos, 800 milhões de dólares.
Não é
nada, né? 800 milhões de dólares para a fome na Etiópia.
E esse dinheiro foi mesmo, João? Ou sumiu no meio do caminho?
Não, isso não tem lá, não. Isso aí é difícil, né? Porque tá tudo...
Só que eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca.
Do que desviar?
Não, isso aqui, meu... Mano, teve as chuvas em Santa Catarina, lembra? Os caras estão reclamando que estavam sumindo tudo. Achou, João?
Daqui, ó. Vendeu... Bom, a época vendeu 20 milhões de cópias, rendendo o que era na época 63 milhões de dólares, que seria hoje perto de 200 milhões de dólares... No primeiro ano de lançamento, né?
Isso aí não cobre um décimo do faturamento da turnê da Taylor Swift esse ano, né? É bizarro, né?
O Ed Sheeran também. Ed Sheeran faturou meio bilhão, né?
O Coldplay? Só que o Coldplay arrecadou na Argentina. Já dá mais que isso. Foram 9 shows no Monumental de Núñez.
Acabou com o resto das economias argentinas, eles exterminaram.
Ah, hoje teria, se fosse fazer o We Are The World, hoje teria U2, teria Coldplay.
Eu parei em 12, teria. Eu fui otimista dizendo que daria, e você disse que não daria, deu, e você ainda lembrou de mais alguns, porque o U2, enfim, essas bandas todas viriam como foram Ray Charles e Paul Simon, né? Enfim. Iriam como esses caras que são os grandes nomes que já estão estabelecidos, não estão mais na trocação das paradas de sucesso, mas estão no panteão da história.
O problema é você receber dinheiro de uma gravação feita por YouTube, Coldplay, né? Isso deve ser bravo pra quem recebe também, né?
Ai, não vai falar nada?
O quê?
Fala aí!
Não, ele tá falando do povo dele lá. Se falar mal de R&B e soul, a gente quebra tudo aqui.
Mas, ô, Márcio, por que os artistas hoje não estão mais preocupados assim tanto com o planeta? Em fazer coisas assim nesse nível?
Não sei.
Não sei se estavam lá, né, gente, também. Acho que tem um cara que era um ativista político, isso quando aí. Você vê o começo do documentário.
Que construiu isso aí.
Que passou aquilo ali.
Mas que soube vender a ideia e os outros compraram.
Um empresário comprou, e esse cara, que é empresário lá no Rich, que começou e foi indo, né? Eu acho que, enfim, acho que as pessoas talvez façam as suas iniciativas individuais, distribuam. Conheço um monte de gente que faz muita coisa e não conta.
Claro.
O Blue faz coisa que eu descobri outro dia que ele faz coisas de doação, de ajudar a pessoa que a gente convive e ele não me fala.
Como
então,
diria
normal,
o ex-presidente do Curso Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes. Por quê? Eu acho que o donativo mais bonito, a doação mais bonita é aquela que você é anônima.
Então.
Certo? É. Em contrapartida, quando você é uma pessoa conhecida e você divulga isso, óbvio que vai ter pessoas que vão te criticar querendo dizer que você está querendo aparecer. Mas
o objetivo é criar um efeito demonstração.
Claro, justamente. Claro. Pô, a partir do cara, pô, fulano que tem 200 milhões de seguidores, o cara está fazendo isso, aquilo atrai, chama a atenção
de todo mundo, né?
Né?
É, fiquei 6 anos sem comer carne por causa do Michael Jackson.
Porque
eu descobri que ele era, li lá na revista que ele não come carne, os animais,
é
da parede.
João. Quer dizer, se você.
Sim. Não, já usei maquiagem por causa dele, wet look, tudo. É sapato mesmo? Com meia branca. É a vida, de adolescente. É, você andando de heavy metalzinho lá e tal.
Com o cabelo aqui, já usou mullets. E quando eu ia tocar, dava uma molhada. Hoje fudeu, meu irmão. Tinha os mullets. Mas você se influenciava assim, por exemplo, deixa eu pegar um artista.
Não vem com cor, cuidado. Você vai ser preso, hein, mano? Pessoal, antes...
Ô, João, o que você sabe daquele We Are The World que não foi pro ar?
Essas duas coisas eu
não lembro. Mas não teve treta lá? Nunca ninguém bateu boca? Não. Problema com droga? Porque teve lá no documentário, fala que o Al Jarreau tava breaco, né?
Tava, mas o cara, assim, aí... Nas internas era, ele já tava bebendo, vou lá fazer um lance. Como ele falou, exatamente como ele falou.
O Al Jarreau, sem estar bêbado, já era uma coisa complicada.
Já era um porre.
Parecia um pombo pido. Lembra do pombo pido? Pombo.
O que ele disse?
O Al Jarreau cantando.
a signature song dele era... Your Song, né? Ele fez algum cover do Elton John. E é impressionante como o Elton John tá ficando cada dia mais parecido com o Nelson Mota, né?
É, o Elton John não... mas é USA for Africa.
É, não poderia. Senão você não teria. Pô, uma carta.
Uma pergunta. Os dois. Boa. Não, pra você não. Você é muito... você é muito americanoide.
Não é verdade.
Tá no penhasco. O Live Aid, a música, Band-Aid, né?
Do They Know It's Christmas?
Eu gosto mais dessa música.
Ou We Are The World, qual você salva?
Como música ou We do Band-Aid é melhor?
É melhor. É.
Qual você salva, Blue?
Eu prefiro, acho tem atmosfera, eu gosto. There's Christmas Time. Aí entra o George Michael com aquela cabeleira de Lady Di, né? But save a prayer. Adorei, cara. Puta, é demais. O Phil Collins na batera. Aí vem o Quando Again também. O Cool and the Gang tá no Band-Aid. Chega o Cool and the Gang com a cara mais de que eu tô fazendo.
Mas eu vou dizer um negócio. O Band-Aid não foi só de europeu, então. Né?
O Band-Aid teve o Cool and the Gang, teve mais alguém que não me lembro.
Mas eu vou te falar.
Judy Watley, do Shalamar, que tava em carreira solo, era artista grande, tava lá também.
Eu vou te falar, o Weird World é legal pra cacete, velho.
Também acho.
Mas, por exemplo, o Live Aid, pra mim,
é o maior também. Acontecimento musical
também, também.
Ao vivo, num também. Palco que aconteceu no planeta. Também. É o Live Aid. É.
E vocês lembram que teve...
Nada supera aquilo. É.
Mas vocês lembram que teve que foi junto. Simultâneo?
Foi,
e
o Phil foi. Collins, na Filadélfia.
O Phil Collins cantou aqui,
e pegou um avião e
pegou um Boeing e cantou, bateu o recorde, sei lá o quê, etc, sei lá o quê.
Teve um reencontro do Led Zeppelin com o Phil Collins na bateria.
É, foi bom. E teve o Teddy Pendergrass.
Teddy Pendergrass.
De cadeira de roda.
A primeira apresentação
de cadeira apresentação de roda. Primeira apresentação pós-acidente com o Rolls Royce.
Que foi maravilhoso, cara.
Emocionante pra caramba.
Porque ele era de Filadélfia.
Sim, e você sabe que eu tinha a caixa do Live Aid em DVD, aquela caixona?
Muito legal.
Só tinha uma música que não foi autorizada a entrar?
Qual era?
Stairway to Heaven.
Stairway to Heaven do Led Zeppelin não foi autorizado.
É mesmo?
Mas foi um pedido de todo mundo que participou, né?
Por quê?
Não, tô brincando aqui. Ninguém aguentava mais aquela música.
É outra música que ficou marcada. Como, é uma música boa pra caramba.
Maravilhosa.
Ninguém aguenta mais ouvir.
Né? Eu aguento.
Não, sim. Mas eu tô falando...
Pra mim, a maior música da história da música é Stairway to Heaven.
Pô, do Kennedy deu uma volta na torre.
Vocês podem falar o que vocês quiserem, meu Deus.
Eu sei.
O Barça concordou porque ele sabe. Na hora que entra com o Jimmy Page. Puta, olha, dá vontade de chorar.
É, eu me lembro.
Deixa eu te falar, vocês precisam aprender.
Vocês dois.
Vocês precisam aprender um pouco a ouvir música, velho.
Cara,
nunca é tarde.
Nós? Tudo certo.
Nunca é tarde, velho.
Você que não tá ouvindo música.
Não, cara. Eu ouço de turma vocês. O Barcinho, que outro dia me ligou, ficou 45 minutos falando assim. o Blue e o João não podem ser tão bitolados assim.
Bitolado por quê? Devido ao barulho dos... Não, se eu ouvir ruído assim, pô, eu sei lá, né? Vamos do lado de uma obra do metrô, né?
Os Racionais podiam tocar Stairway to Heaven, né? Ia ser legal, né? No próximo disco, né?
Você tá maluco, cara? Não, melhor caminhando e cantando. Dois two chord song, né? E vai lá.
Vocês querem falar mais alguma coisa antes de nos despedirmos?
Não, tô sugerindo que a galera assista o filme, que é bem legal.
Ah,
é
do
bem
cacete, divertido.
Velho.
É uma obra de arte, velho.
Várias coisas, assim, se você é fã de cada dos artistas, você olhando pela perspectiva, eu fiquei assistindo pensando assim...
Tem a Madonna aqui.
O Steve,
tem,
nossa...
Nossa,
ela ainda não tinha namorado com o Tupac.
Com o Tupac, que gata que ela tava, hein? Melhor ela não ter aparecido.
É muito bonita. Chega muito... até. Sabe quando você come sorvete muito rápido e dá uma dor aqui, assim? Cara, quando eu era moleque, eu via a Madonna, eu senti... Nossa, era tão bonita que chegava a dar uma dor aqui.
E quando você viu o Boy George cantando? Calma.
Cara, eu amei o Boy George já no primeiro. Antes disso, eu amei o Boy George já no álbum anterior que tem o Kissing to Be Clever.
Vou te falar, meu, Boy George é chato.
Não é.
Pra cacete.
Como assim, cara?
Como assim?
Mas é muito chato.
Primeiro que ninguém mandou você acompanhar o Boy George.
Mas é muito chato. Muito chato, cara.
Por quê? O cara é engraçado. O cara gosta.
É engraçado. Pra mim, eu vou lá no Circo do Tiru.
É importante lembrar que o Boy George, logo depois do Culture Club, ele entrou numa decadência pública. Eu lembro de ter uma entrevista no Live Aid que foi constrangedora. Tá o Sting, acho que a Sade, e ele tá falando sozinho. Assim, tá todo mundo dando entrevista aqui e ele tá completamente assim, tá falando coisas desconexas.
Coitado.
Então ele foi pro fundo do fundo. Eu entendo você ter ficado com esse bode. Ele foi ia fazer o disco desaparecer. Mas acho bonitas as músicas. Eu gosto do
Really Want to Hurt. Eu tô falando dele musicalmente. Os problemas que ele tem, isso é
Time.
Coisa...
Sim. Mas Time, eu acho bonito.
O Boy George é muito chato.
Ah, não, nem tanto.
Eu acho engraçado, cara. O cara desceu o pau no Elvis...
Não desceu o pau.
Ele inventou o Elvis. Não, legal o Boy George.
Não, Elvis é.
Os dois podem ser legais, não podem?
Não pode, mas maneira. Eu acho legal, eu acho engraçado esse autoembate do João.
Eu vou fazer a sua folga, eu não devia te ajudar, mas eu já falei uma vez no outro B3 lá, quando a gente estava escondido, não dá, né? Não, e ficou até um pombo dormindo na garganta. Pô, ele imita o Jair Adriano o tempo inteiro.
Legal, o Jarro.
Não,
isso é legal. Era pombo.
Pombo
pino. Parece um flinch.
O Elvis tem uma coisa legal. Ele é o único cara que tinge o cabelo de preto. Todo mundo tinge de louro. Ele era um cara castanho.
É o beijão. Vai virar corte.
Vai.
Mas só ele.
Vai.
É o B1.
Elvis Blue.
E eu, eu não tô falando do Elvis como pessoa, né? Que o cara dá um tiro na TV.
Pelo amor de Deus. Enfim.
Não, você é engraçado, cara, velho.
Não vou nem falar.
O como... Axl Rose, quando jogou a TV lá no Maxud, você achou do caralho.
Eu achei.
Você lembra que você falou? Nossa, que legal.
Não, achei importante pro business.
Mas isso é parada de roqueiro. Isso é.
É, o ah, você nunca quebrou o quarto de hotel.
Eu não.
O Tupac nunca quebrou o quarto de hotel.
Não foi bonzinho, ele, foi
o Snoop Dogg nunca fez nada em hotel. Você tá agora brincando comigo?
Nunca quebrou o quarto de hotel. Isso é coisa de.
É, o público é Limeirão Santo em hotel.
Não fui eu que comecei.
Pelo menos eu não inventei essa porra.
Não foi quase comido pela cobra do Michael Jackson. Ele conta no início do filme, né? O Michael
Jackson. Mas o Michael tinha essa mania. O Paulinho da Costa disse que a única vez que ele realmente ficou bravo num estúdio, que ele pensou em ir embora, porque era um cara seríssimo, né? É, foi quando ele tava gravando lá no Bad, e veio, quando ele viu uma, pô, uma cobra gigante, uma jiboia muscle, né? Muscle, de músculos, né? E ele se desesperou, saiu correndo, e o Michael tava atrás rindo, assim, como fez com o Lionel Rich. Ou seja, é um bobalhão também, né, caramba? Não dá, né?
Ah, mas doeu você falar isso.
Doeu, pô.
Doeu.
Mas por que o Elvis não pode dar um tiro na TV e o Michael Jackson tem uma cobra?
Porque o Jurassic, pros meus amigos tudo, pros meus inimigos nada.
Querido, o Elvis...
Talvez ele seja querido que ele tá puto com você.
Eu não vou meter nesse assunto de Michael Jackson e de Elvis, porque o Elvis era sogro do Michael Jackson.
Sim, sim.
Então
esse
é assunto de família, você esqueceu disso, né? Sogro
do... Michael era casado com a filha do Elvis, né?
É. E a, Madonna, e a Madonna falou pra ela, como é que você é casado com alguém que usa mais maquiagem do que você? Ela falou, você é Madonna ou você não é aberta? Você não é... Cadê a sua abertura mental, né? Aí ela ficou quieta, mandou desculpa e tal.
Ó, temos que fazer um programa inteiro sobre o Elvis. Debatendo Elvis Presley.
Eu tenho um livro de receitas do Elvis. Tem uma gelatina do Elvis, que a receita é assim. Gelatina natural, aquele refrigerante 7-Up e... 10 xícaras de açúcar. Sim, você faz a gelatina do Elvis. Aí um dia eu era mais jovem, né? Tinha tempo. Fiz
e
o negócio.
Como pente a franja pro.
Mano, você já
e
fez
como
coisa.
Pente a sua franja.
Aqui, ó. Você já fez coisas. Você já fez gelatina porque o Elvis.
Sim.
Você já usou parou de comer branca. Carne por causa do Michael.
É.
Do Boy George, qual a influência que você tirou?
Na época é de. Deixa eu ver.
Karma, Chameleon.
É isso. Não, mas nenhuma, o que quer? Nunca, assim.
Ah, vai,
crossdresser. Não dá, cagão. Eu já, pô.
Peraí, que baixou.
Eu me vestia de Elis Regina quando era criança, né?
Myself.
Cê é louco.
Pô, Elvis cantando Aleluia. Porque ele é maravilhoso.
Você é louco, cara.
E aquela abertura lá, quando ele entrava no palco?
Então, Elvis cantando Ave Maria?
O Elvis imitou a capa do James Brown, né? É claro, você acha que a capa do... Eu sei de onde o James Brown tirou a capa. Era do Gorgeous George lá, que era um lutador de luta livre.
Sim.
Que ele usava a capa. É. Agora, o Elvis é uma cópia do Dean Martin.
Cópia, você mas se me comprou.
Os caras estão perdendo a noção.
É total.
O cara rock and roll com Elvis.
O cara rock and roll com a cintura dura. O cara parece.
Ele era cantor, ele não era dançarino.
Bicho, mas aquela cintura dura.
Ele não cantava no Tchan. Só dançar, não é o. Como é que chama lá o cara?
Não, mas porra.
O pai de Washington.
O jacaré lá.
Até o Mick Jagger tem cintura.
O nosso parceiro acertou nas músicas, acertou tudo só num passinho do Elvis que se não foi... Não
é, Elvis é ruim, realmente. Bom é o Boy George pra vocês, tá? Cagar no cu da tia.
Você precisa... Que isso, cara?
Que puto.
Meu, tem meu desculpa aí, gente.
Não, desculpa nada, meu. Desculpa eu.
Desculpa.
Os caras detonando o Elvis.
Ele tá detonando. Eu não gosto.
Não, não, mas você tá detonando o Elvis, tá louco, velho.
Eu tô detonando.
Elvis merece respeito, cara.
Que isso, cara?
Que isso, caramba!
Eu fui sócio. Fui sócio da quarta loja oficial do Elvis do mundo, eu fui sócio aqui.
Agora, pra ganhar dinheiro, tudo é legal.
Claro que sim.
Você é um puta capitalista.
Eu sou um explorador. Isso aí. Ele é um homem branco que eu tô explorando.
Valeu, gente. Obrigado, Márcia. Obrigado, Blu. Obrigado, Jota, Marcelo. Valeu, galera. Mais um episódio do B3+1. Já sabe, segue nós, compartilha nós, dá like pra nós e divulga o B3+1, hein? Tá?
Semana que vem tem mais. Do Elvis pro Benja lá no...
Vamos tocar Ice Blue Suede Shoes.